Logo se vê. Beats. E esta hora, outra maravilha. Somos já parceiros históricos das aventuras, ano após ano, do Motel X. E o Motel X é sempre uma boa desculpa para que incluirmos uma categoria de cinema, que é o cinema que nos deixa cheios de miaufa. Seja o suspense, seja o terror mais escarado, ou aqueles amantes de gore, sim, sangue, por todo o lugar numa tela. Kenia, tu localizas-te em que porção do terror? Eu adorava que dissesses agora, eu odeio terror. Pronto, e acabava a resposta.
Imagina, era um pouco mau.
Fazias parte de uma organização de uma coisa que até nem simpatizas.
Eu nem gosto assim tanto.
Pois, mas por acaso não.
Eu gosto muito dos clássicos slashers dos anos 80. Uhum. E assim, um dos meus grandes guilty pleasures é poupar isso tudo. Gosto também muito do terror atmosférico, sobretudo o japonês. O primeiro Ring, por exemplo.
Aquela maníaco, cassete. A parte maníaca.
Sim,
também,
gosto
também.
Muito. O Takashi Miike é um dos meus realizadores preferidos, ele usa o som, curiosamente, uhum, muito, sim, para ilustrar os momentos mais tensos, e às vezes tu nem vês o que é que está a acontecer.
Pois, pois.
E isso às vezes causa mais medo do que propriamente a ação em si, não é?
Não ver é pior, segundo consta.
Diz que sim.
Uhum. Esta edição muito especial, a edição 19ª do Motel X, como já perceberam, vai ter hoje uma espécie de premiere, um filme que vai ser sempre exibido, é sempre exibido com alguma antecipação em relação ao festival. Que filme é este que vamos ver?
É a Meia Irmã Feia, é, uhum, uma inspiração, é inspirado nos contos dos irmãos Grimm, aqueles contos dos contos de fadas,
sim,
que nós ouvimos repetidamente na nossa infância, mas que normalmente têm um fundo bastante perturbador e, uhum, angustiante. Neste caso é um pouco a história das irmãs, das meias irmãs da Cinderela, digamos assim.
Uhum.
Acho que também estreia em breve depois em sala e eu acho que valerá muito a pena deslocarmos para ver.
Portanto, aqueles que não podem estar hoje em Lisboa e que não tiveram a borla, porque isto é uma sessão com convites, não é? Formal, mais ou menos com convites. Portanto, hoje vão ter antecipação, mas aqueles que estão noutros lugares do país vão ter oportunidade, porque este filme efetivamente vai chegar às salas de cinema em Portugal. Já te posso perguntar o que é que Clamiré é que se dá desta edição de Motel X? O que é que ele traz efetivamente de especial, sempre? Tem uma grande comunidade, eu acho que é o festival com o maior número de fãs. Eu acho que já nem querem saber sequer o que é que a organização tem para dar ano após ano, que estão lá sempre fielmente.
Sem dúvida, o Motel X tem um público super fiel. Eu acho que também estes eventos, não digo de nicho, mas mais especializados, também, uhum, acabam por falar com grupos muito específicos. E, aliás, o Motel X, por aquilo que estavas a dizer, pelo facto de ser tão abrangente, tanto nas suas geografias, na representatividade de países que temos na nossa programação, mas também nesses subgéneros, acaba por trazer muita gente, e de facto temos um público muito fiel. Vejo muitas caras repetidas todos os anos, uhum, e sempre, mas também muitas caras novas. Okay. O Motel X tem conseguido angariar, digamos assim, muita gente que até vem de outras partes do país para estar estes 10 dias, vá, durante o festival, porque também normalmente há o pré, não é? Uma espécie de warm-up que também há, que tem cinema ao ar livre. Enfim, uma data.
Sim, pessoal, há um segredo. O Motel X tem algumas das melhores festas de sempre do ano. E tem mesmo.
Não fui eu que o disse.
Sim, sim, sim. Comprovo. Sim, olha, e desta do cartaz, o que é que destacas?
Olha,
deste
é isso.
Ano?
O cartaz, propriamente dito, estará disponível esta noite. E eu acho que amanhã vai-se falar um bocadinho disto também aqui na Antena 3.
Uhum.
De qualquer forma, há três filmes que nós, entretanto, já publicitámos, promovemos de alguma forma. Um deles é um western apocalíptico brasileiro que se chama Enterra os Seus Mortos, realizado por Marco Dutra, que já é bastante conhecido nesta empreitada do cinema brasileiro.
Grande mixórdia que está aí.
Sim, o Brasil tem um cinema de terror muito particular, bastante inspirado nestes mitos e lendas urbanas que são tão, uhum, intrínsecas à história do Brasil. Há ainda outro, eu acho que falávamos no início sobre a questão do medo, não é? E não há nada mais assustador do que o nosso dia-a-dia, as, uhum, coisas, o inesperado, claro, o desconhecido. Tem havido cada vez mais filmes relacionados, por exemplo, com a questão da crise climática, da ansiedade climática. Em 2023 tivemos um filme muito, muito bom, The Animal Kingdom, relacionado com isso.
Do este qual o Brasil ano, tem uma porção do seu território que tanto sofre.
É verdade.
Como todos sabem.
Sem
o
dúvida.
O nosso pulmão.
Mas outra é das nossas preocupações, e também porque já passámos por isso, seriam talvez as pandemias. E os ouvintes devem estar a pensar: bem, que chatice, outra vez a pandemia.
Cá vem ela falar disto outra vez.
Mas temos um filme de animação que se chama Pig That Survived Foot and Mouth Disease. É uma lenga-lenga de título, mas que em grosso modo será Porco que Sobreviveu à Doença da Mão e do Pé, que é uma animação sul-coreana. Os sul-coreanos também são bastante peritos neste cinema de terror.
E maníacos também, de alguma forma.
Um pouquinho.
Na sua espécie cinematográfica de terror, sim.
Sem dúvida, mas que traz-nos numa animação inspirada num romance de Richard Adams, Watership Down, que já é um clássico também da literatura britânica, traz-nos uma nova pandemia com todos os elementos apocalípticos que isso acaba por abarcar, mas de uma maneira muito sui generis e muito especial, que eu acho que também os nossos ouvintes deviam estar atentos. E por fim, um filme da Lucille Hadzihalilovic.
Corajosa.
Pois, que se chama The Ice Tower. Esta realizadora tem uma componente muito forte de uma infância atormentada nos seus filmes, e eu acho que veremos isto aqui outra vez neste The Ice Tower, com a Marion Cotillard, a atriz francesa, como protagonista, maravilhosa sempre, e colaboradora bastante vezes com esta realizadora. Enfim, o Motel X, como te dizia, tem um leque muito abrangente de subgéneros, de geografias. Temos tido sempre a preocupação de incluir os mais variados temas temáticos. Lembro-me, por exemplo, e lá está, acabar por espelhar um pouco estas ansiedades que nós temos, claro, de guerra, de ansiedade climática, de ingerência política, de trabalhos corporativos que não nos deixam, que só nos deixam sobreviver. Lembro-me, por exemplo, o Irão, por exemplo.
A realidade tem dado muita matéria.
Sem dúvida. Sim. E lembrava-me aqui do caso do Irão, por exemplo, que o Jafar Panahi venceu há poucos dias um grande prémio com um filme que vem precisamente contra o regime opressor do Irão. E nós tivemos dois filmes absolutamente fenomenais na programação do Motel X, que estão disponíveis também nas plataformas para se ver. Um deles é o Holy Spider, do Ali Abbasi, que explora num terror muito atmosférico e psicológico a questão de um assassino em série. Enfim, lembro-me do Japão. Há uma data de países que são repetidamente abordados no Motel X, sem querer dar desprimor a Portugal, que tem também, eu não sei se os nossos ouvintes sabem,
experiências lá.
Mas em 1911 já se fazia cinema de terror em Portugal.
A sério?
Os Crimes do Diogo Alves é o primeiro filme de terror português sobre o assassino do Aqueduto das Águas Livres.
Sim. O crime já lá estava,
enfim,
não é?
Sim, ou seja. Eram aqueles recortes dos telejornais que as pessoas, aqueles insólitos meio ACMTV.
Sim.
E pronto, pegavam nisso para, mas em 1911, percebes? Acho que em 1946 estava uma mulher a fazer cinema de terror gótico em Portugal, enfim.
Verdade,
e o Motel X, na secção Quarto Perdido, que é uma secção histórica já do festival, vem sempre buscar estas histórias e este terror tão português e folclórico. E este ano vamos às bruxas nessa secção. Ainda não posso revelar muita coisa, mas acho que promete.
Misteriosa Kenia Nunes, deixa-me só, antes de ires à vida, perguntar-te se já sabes das vendas dos bilhetes. Já é possível adquirir ingressos? Ainda não?
Ainda não.
Mas estejam atentos.
Estará para breve, sim. Em agosto haverá mais informações sobre isto, e como disse, logo à noite já saberemos.
Claro. A coisa mais alargada.
Sim, exatamente.
Sim. Kenia Nunes fica automaticamente convocada para temáticas de ultra especialidade, como perceberam, neste Logo Se Vê. Olha, e obrigado.
Obrigada. Até já. Logo Se Vê. Beats.